Mica, é tudo contigo.
Sim, senhor. Sim, senhor. Estamos chegando, então, com Pagos para Pensar nesta segunda-feira. E enquanto a gente vai levando Pagos para Pensar, eu estou com a minha televisão à minha frente, aqui no lado, né, acompanhando o Brasil e Peru, que é uma das semifinais da Copa América, neste maravilhoso gramado do estádio Nilton Santos. E não teve jeito. E jogo lá, e é jogo lá. O Brasil está com problemas nos seus campos de jogo, hein? Mais do que propriamente nos seus estádios, mas nos seus campos de jogo. Mas isso é uma questão que a gente pode colocar daqui a pouquinho, porque na minha tela, eu tenho a beleza diferenciada de Ribeiro Neto, a beleza surreal de Nando Gross e a beleza, digamos, artística de Júnior Maiká.
Jovial.
É o mais jovem do programa participar no dia de hoje. Kleber ganhou uma folga. Então, nós estamos com o Pagos para Pensar para RF Assessoria Jurídica. Daqui a pouco, a interatividade com a Vero Internet. Eu quero começar, assim, enquanto a gente está no aquecimento, perguntando para o Ribeiro de quantos programas tu participaste hoje.
Esse é o quarto, Benfica.
Portanto, não tem mais nada para falar. Júnior Maiká,
completamente vazio.
De quantos programas tu participaste hoje?
Um, dois, três, quatro, esse é o quinto.
Portanto, não tem nada mais para falar. Nando, sobrou para nós,
cinco.
Nando.
Porque eu acho que. De cinco, Silvio, três com o Ribeiro.
Não, piorou então. Nando Gross, como a gente. Como nós não temos esse talento para participar de tantos programas no mesmo dia, eu acho que vai ficar entre nós dois aí o papo.
Nem preparo físico, eu diria, Benfica, para tanto programa assim.
Cara, eu vou te dizer, cara, meu amigo Cláudio Brito não tem esse recorde de cinco programas no mesmo dia. Nem o Lazier Martins.
O Cláudio Brito só faria cinco programas no mesmo dia se fosse um emendado no outro, entendeu? Aí Sim. Ele aguentaria.
Não, mas isso o Brito fez, eu sempre brinco com o Brito. Naqueles domingos que não tem futebol, viu, Ribeiro? Que vem uma programação no domingo à tarde, o Brito começou um programa lá, tipo Estação Verão, às 2 da tarde. E deu uma parada, parece que às 7 para descansar, uma coisa assim. Voltou às 8 e foi até às 3 da manhã. Acho que esse recorde ele realmente tem. Em dois movimentos só. Agora o Maiká pode se inscrever no Guinness Book, porque é recorde. 5 programas no mesmo dia é recorde. Ninguém conseguiu isso aí, viu, Maiká?
E o problema que eu vejo para o Maiká, Benfica, que nos 5 programas ele pode ser um cara... Né, que todo mundo sabe, assumidamente tricolor, né, tem que explicar o que está acontecendo no Grêmio. Imagina, esse deve ser o grande drama das participações nos 5 programas, é tu ter que dar explicação sobre o que está acontecendo.
Aliás, a explicação vai continuar pelo seguinte, estava vendo um ataque do Brasil aqui, pelo seguinte, seu Ribeiro Neto, o Conselho de Administração do Grêmio esteve reunido hoje à tarde, algumas horas reunidos, e não saiu nada de oficial da reunião. Mas o mais impressionante disso é que em determinado momento a informação que chegou para mim é de que havia uma, digamos, divergência muito forte em relação ao nome do novo técnico do Grêmio. Parte do conselho, talvez parte dos conselheiros, querendo o Renato de volta. E outra parte de conselheiros, do conselho de administração, por exemplo, querendo Luiz Felipe Scolari. Então a coisa parece que está dividida, é surreal o que está acontecendo no lado do Grêmio nesse momento, viu, Ribeiro?
Olha, Benfica, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu assim, não me surpreende, pelo contrário, até é bem previsível que o Grêmio esteja focado nesses dois nomes, né? Porque são os nomes que resolvem o problema da direção. Eu não sei se eles vão resolver o problema do time, mas resolve o problema da direção. Traz... ou o Filipão, ou um retorno do Renato, um verdadeiro escudo, né? Terceiriza o futebol, como o Grêmio nos últimos anos se acostumou com o Renato, né? Não precisa mais se incomodar com nada, né? O Renato nas entrevistas assume tudo, né? Ele contrata, ele negocia, né? Ele demite, contrata, faz tudo sozinho, e a direção do Grêmio permanece apenas assistindo, né?
Eu acho que o Maiká tem uma informação, hein?
Tem uma informação de agora, Silvio.
Qual é, Maiká?
O Grêmio vai efetivar o Thiago Gomes. É o que está cravando o João Batista Filho aqui. O Thiago Gomes será efetivado como treinador.
Cara, nós temos uma novidade aí.
Agora, mas isso tem uma explicação.
Qual é?
Nenhum dos dois quis. Nem o Filipão, nem o Renato. Pronto, resolvido. Será? O problema.
Será que também isso? A do vestiário, né?
Eu vou dizer uma coisa, efetivar o Thiago Gomes sei lá, pode ser uma coisa assim meio, quem sabe deixa ele de interino e vai levando, né? Porque tu vai efetivar, dois jogos ele perde, tu vai querer mudar, eu não sei. Pra mim, o Grêmio não precisa de... O Thiago Gomes conhece futebol, isso é indiscutível, né? Ele tá lá no Grêmio, ele conhece, ele vai saber armar o time, colocar em campo e tal. Mas será que é isso que o Grêmio precisa?
Não, Nando,
porque tá o me Thiago cheirando Nunes...
outra coisa.
Para aí só, Ribeiro, só pra finalizar aqui, ó. O Thiago Nunes, quando chega, tá? Ele chega e organiza, né? Pra o que precisava. Ele foi lá, ganhou o gauchão, né? Ele ganhou, fez uma belíssima campanha na Sul-Americana... Tá bem, mudaram os adversários, mas mudaram. Mas não é tanto assim, porque tu tira o Atlético Paranaense, que o Grêmio pegou, tu tira outros adversários, mas o Atlético Goianiense poderia estar na Sul-Americana, o Ceará poderia estar na Sul-Americana, são adversários desse nível. E o Grêmio sabia como jogar contra eles. Por isso que eu acho que a questão não foi só questão dentro de campo. Para mim houve uma ruptura de gestão, de relacionamento dentro do vestiário. Alguma coisa aconteceu, o Grêmio de uma hora para outra parou de jogar. A gente pode simplificar e dizer assim, ó, não, mas aqui mudou a régua, agora o Brasileirão, a exigência é outra. Tá bem, mas alguns jogos, né, o Ceará eu vou botar nessa conta, o Goianense, tem mais uns outros adversários aí que não são dessa, o próprio Fortaleza, né, são adversários assim que não poderiam, por exemplo, estar na turma da Sul-Americana, onde o Grêmio vinha jogando e passando bem por todo mundo. Então, eu quero dizer isso porque o Thiago Gomes pode chegar e até arrumar a questão de futebol, mas ele saberia lidar com esse, que a meu ver é o problema. Eu acho que o Renato, tá? Eu também concordo, não, tá, seria um absurdo trazer o Renato de volta. Tu manda o cara saiu, agora vem o Renato, seria uma coisa absurda. Agora, o Filipão, eu acho que não é só escudo, tá? Ele necessariamente, pelo que ele representa, ele vai ser um escudo, tudo vai sobrar para ele, tá? Mas o Filipão, eu acho que o perfil, não importa a ruptura de modelo de jogo, isso ou aquilo, o perfil é o que o Grêmio precisa agora. Alguém que só pela sua representatividade já impõe respeito. E tem competência comprovada, alguém duvida que o Filipão é um vencedor.
Antes do Ribeiro, o Maiká tá pedindo para falar aí. Fala aí, Maiká.
Não, Silvio, para mim ficou claro aí que o pessoal foi ouvir o vestiário, né? Porque tinha uma informação que os jogadores gostariam de uma volta do Renato ou do Thiago Gomes, né? Que preferiam a permanência do Thiago. Essa é a história toda. Mas eles não podem decidir. Outra leitura que eu faço, Silvio, se tiver correta essa informação do João Batista Filho, outra leitura que eu faço é a de que tanto o Filipão quanto o Renato disseram não. Né, não aceitaram, principalmente o Renato voltar. E, aliás, é um absurdo completo na direção do Grêmio cogitar a volta do Renato nesse momento.
O que, que é, Ribeiro?
Não, eu cogito outra hipótese. Quais são os dois próximos jogos do Grêmio?
É isso que eu acho que vai acontecer, Ribeiro. É o Palmeiras e o Grenal. Eles vão botar o Thiago, acho que não vão efetivar. Eles vão deixar o Thiago para ficar para esses dois jogos e vão observar o que acontecer. Não,
mas se tu fosse o Renato ou mesmo o Felipão, é melhor assumir depois do Grenal, né?
Claro que é melhor, mas por isso, em cima da notícia do João Batista Filho, a gente precisava saber o seguinte. Primeiro, o Grêmio não anunciou nada, né? Em termos de Thiago Gomes, né? Não. É notícia não, dele que não foi confirmada.
Silvio,
perfeito.
Agora o Eduardo Gabardo tuitou com outros termos. Thiago Gomes terá sequência como técnico do Grêmio. O João Batista usou a palavra efetivado. O Gabardo usou a frase, né? Terá sequência como técnico, que vai ao encontro aí do que o Nando e o Ribeiro estão cogitando, né? Parece ser mais plausível realmente não ter tanta pressa.
O Grêmio mais não lógico pode... era ter feito isso quando o Renato saiu, né? Que o Thiago, inclusive, assumiu, estava lidando bem com a situação. Mas isso. Agora, diante de uma crise.
Mas olha só, não pode. O mais importante é que não pode anunciar o Thiago Gomes. Eu não estou discutindo a capacidade do Thiago Gomes. Eu estou discutindo a circunstância, o momento do Grêmio, o vestiário do Grêmio. Não dá para anunciar oficialmente, Thiago Gomes é o novo técnico. Não, ele vai respondendo até que o Grêmio que encontra as palavras, mas vai respondendo até chegar o novo treinador. porque é muito peso para o Thiago Gomes se realmente esse vestiário está dessa forma, Nando, com a força para, eventualmente, entre aspas, derrubar um treinador. Como é que o Thiago Gomes vai colocar alguma ideia diferente, tipo, sai o Rafinha para entrar o Wanderson? O Wanderson passa a ser o novo titular. Ele vai ter respaldo em relação a isso? O Thiago Nunes não teve dentro do vestiário do Grêmio, da parte da direção do Grêmio, toda a direção de futebol, toda perdida nesse aspecto.
Ah, não teve coragem também, né, Benfica? O Thiago Nunes também não teve coragem. Um técnico de coragem, ele quer fazer a troca, ele troca, independente se vai ter ou não o respaldo da direção. Aí faltou coragem também para o Thiago. Ele ganha um prazo de um jogo só. Precisamos de um fato novo, né? Precisa de uma vitória. E a única alteração que ele faz no time é colocar o Jean-Pierre.
Aí ele tinha. Dele. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Falamos sobre isso hoje. Aí ele tinha que ter sido radical. Ele tinha, Ribeiro Neto, que apresentar algo diferente nesse último jogo. Porque ele sabia que o Grêmio não estava rendendo e apenas colocar o Jean-Pierre, mudar com o Jean-Pierre, não ia resolver o problema dele. Nesse aspecto, tem razão. Era o jogo para, pelo menos é o último, vai colocar a cara dele e vai apresentar alguma coisa diferente.
É, eu teve, né, o cabelo do Jean-Pierre, foi a única coisa diferente. Saiu do loiro para o branco, né? É, foi a única diferença. Assim, ó, me parece previsível até, porque se eu sou o Renato, eu posso até discutir uma volta, mas o Renato está esperando ainda pelo Flamengo, né? O Renato quer saber como é que vai ser Atlético Mineiro e Flamengo agora na quinta-feira, tá? E outra, assumir agora, onde é bem previsível que o Grêmio vai perder para o Palmeiras, e o Grenal tem consequências que a gente sabe são diferentes, ninguém vai assumir agora, assume depois. Então, assim, ó, tem uma semana, tá, o Thiago Gomes vai tocando, né? E aí, na segunda-feira que vem, até conforme as coisas acontecerem, anuncia o novo treinador. Eu acho que não tem nenhuma novidade, isso aí bem previsível até.
É, para mim, a grande novidade é... Eu tinha como certo que o Grêmio ia contratar o Felipão. Para mim, era o nome que tava caindo de maduro. O Felipão quer, ele aceita, o Jorge Machado já falou isso publicamente, tá? Ele aceita, tá? E me parece então não, a pessoa certa para o momento.
Então não houve proposta, né?
Não, o que eu acho, essa para mim é a grande surpresa, a não notícia, não notícia de que o Filipão não é o nome. Para mim era certo que seria o Filipão.
Tem uma informação de que o Filipão recusou, né? Tem uma das...
Ah, eu não tenho essa informação.
É, uma das hipóteses aí trabalhadas é que o Filipão recusou por conta da relação com o Romildo, né? E da saída dele em 2015.
É que a saída foi um pouco traumática, né? Porque ele disse que não voltaria com o Romildo. Mas isso em futebol, como no jornalismo, o tempo ajusta isso aí. Os interesses ajustam isso aí.
O Matheus Henrique e o Bruno Fux vão jogar juntos agora na Olimpíada?
O Felipão estava numa fase amargurada na vida dele. Estava bravo com o mundo naquela época. Eu me lembro que ele veio aqui dirigindo o Palmeiras, num questionamento de um repórter, ele chamou o cara de idiota no meio da coletiva e imbecil, foram os dois termos que ele usou. Ele estava numa fase completamente ruim, aquele 7-1, né, que é até, eu já falei sobre isso, é uma injustiça, quando carimba o Filipão como 7-1, e não lembro que ele numa Copa do Mundo fez 100%, quando ganhou o título de 2002, só ele e o time do Pelé conseguiram fazer isso lá em 70, né? Ganhou todos os jogos na Copa de 2002, mas fica o carimbo do 7-1, e ele vem pro Grêmio logo depois disso. E eu não sei, eu acho que o momento é outro, eu acho que eles poderiam superar isso tranquilamente. O próprio Romildo, o Romildo era alguém do COF, agora não, agora o Romildo é o campeão da América, da Copa do Brasil, agora o Romildo é o Romildo Bolzan, né? Tem outro tamanho no Grêmio. Eu acho que esse empecilho, dois homens grandes, adultos, envolvendo cifras gigantes e o interesse do Grêmio, eles poderiam vencer.
Mas olha só, a gente está especulando, na verdade, né, Nando? Sim. Estamos especulando, nós não temos assim a informação oficial desse tipo de coisa, o que possa ter acontecido, se houve realmente uma proposta para o Luiz Felipe e ele não aceitou a proposta, esse tipo de coisa. A verdade é que o momento, seu Júnior Maiká, é extremamente complicado para o Grêmio, para qualquer técnico que assumir, que tem que refazer o Grêmio, um time, que tem que trazer o Grêmio para... Eu não vou nem falar de futebol brilhante que ganhou lá Libertadores da América ou Copa do Brasil, mas um bom futebol, porque nem isso o Grêmio estava mais conseguindo. E o técnico precisa fazer essa alteração para melhor do time do Grêmio, só que espremido, porque é jogo em cima de jogo e jogo grande, e decisão como contra a LDU na semana que vem. É uma situação absolutamente complicada para qualquer técnico que nesse momento assumir no Grêmio, Maiká.
É, Silvio, é um mês complicado, a tabela do Grêmio muito complicada, vários adversários difíceis, tem Red Bull Bragantino, tem Palmeiras, tem Grenal, tem os dois jogos com a LDU, tem Fluminense, né? Tem jogo de ida também de Copa do Brasil, tem o América Mineiro em casa. Então, Silvio, é um momento complicado. Antes de dar a minha opinião, Silvio, só trazer mais uma informação aqui do Eduardo Gabardo pelo Twitter, né? Sempre muito bem informado, o Grêmio não deve fazer um anúncio oficial em torno do nome do Thiago Gomes, né? Não houve consenso por Filipão e Renato, a ideia é dar sequência para Thiago Gomes trabalhar. A continuidade depende dos próximos jogos. É o que vocês já mataram, o Ribeiro e o Nando já mataram a charada no início. Vão observar esses dois jogos aí, Palmeiras e Grenal. Acho que o Grêmio calculou o risco também de ir para o Grenal com o interino, né, Silvio? Porque tem uma memória recente aí no Rio Grande do Sul do estrago que isso faz. O Grêmio calculou os riscos e acabou optando por ir assim. Agora,
só um parênteses sobre... Eu acho também que o Grêmio, pelo menos me pareceu isso, foi um teatro que o Grêmio armou, né? Aquele negócio de primeiro dar um prazo para um treinador, ele perde o jogo, tá na cara que ele vai ser demitido, e aí tu simula um comum acordo. Me parece que foi para dar um drible naquele regulamento, né, do campeonato, sim, que inclusive o Grêmio votou contra, né, de não poder ter mais do que duas trocas. Então o Grêmio tentou fazer isso, tá? E se tu faz isso, é porque tu já vai contratar alguém sem convicção. A meu ver, é o que está acontecendo agora, Maica.
O goleiro do Peru acaba de fazer dois milagres num mesmo lance. Defesas, assim, quase impossíveis. Continua 0-0. Fala, Maica.
O Galese, né? Sobre o Thiago Gomes, não me espanta o nome dele, a ideia dele, né? Me espanta o momento.
Sim.
Preocupa o momento. Eu acho que o Grêmio está mais do que necessitado, e acho que uma grande decepção que todo mundo teve com o Thiago Nunes foi justamente esse estilo de futebol arcaico que ele apresentou, né? Todo mundo esperava que o Thiago Nunes fosse um cara que tivesse ideias novas. Então o Thiago Gomes pode ser isso, pode representar isso. Agora, o temor é pelo momento que ele chega, né? Numa situação ruim na tabela, com jogos difíceis pela frente.
Só pra dizer, eu também concordo com o Maiká, eu acho que seria legal tu apostar em alguém fosse o Thiago ou um outro treinador com novas ideias, um projeto. Agora, o problema, o Grêmio, Benfica, fazendo uma figura assim na medicina, que é uma área que eu domino, o Grêmio é aquele paciente que ele está sendo tratado pelo intensivista, já dentro da UTI, cujo objetivo agora é manter o sujeito vivo. Depois nós vamos pensar em te levar para o quarto, cuidar da saúde geral. Agora nós temos que te manter vivo. Para mim é o Grêmio agora. E não é o momento para tu fazer uma coisa desse tipo. Por isso que eu acho que seria alguém do tipo Felipão. Né? Mas eu concordo, eu acho que seria legal a ideia de ter um projeto com novas ideias. O Thiago, Benfica, até para dar um depoimento pessoal, já um tempo atrás, ele foi quem tem uma boa relação com o Falcão me elogiou muito ele quando trabalhou com ele no Internacional, depois ele foi trabalhar no Grêmio, né? E o Falcão já me falava maravilhas dele, então eu não tenho dúvida da capacidade dele, ainda mais tanto tempo depois. Eu concordo com o Maiká, eu só não sei se o momento não vai engolir ele.
Ô Silvio, tem um super chat aqui.
Uma área que eu domino é muito bom. Área médica. Sabe o que eu vou perguntar pro Nando? Se o Nando alguma vez medicou o Ribeiro Neto?
Não, lá no Timaço, com certeza. Eu não tenho assim exatamente qual foi o diagnóstico e o procedimento, mas com certeza ele foi medicado por mim. Poucos não foram, Benfica.
Foi, Ribeiro?
Provavelmente.
Benfica, quero te dizer que tenho colegas que já saí, já estão em outra emissora e tal, que continuam meus pacientes, entendeu? Continuam correndo.
Olha aqui, nós já vamos pro superchat, mas eu quero lembrar uma história que eu já contei aqui, eu acho que foi no Bairrista FC há algum tempo. O Nando Gross, como médico, na volta da Copa da Alemanha, viu, Ribeiro? A gente no avião, né, voltando de lá para cá, o Nando dormindo, com a sua indefectível bolsa, ou pasta do lado ali, cheia de remédio, mas ele dormindo. Daqui a pouco, eu acho que foi um cinegrafista da Globo, que estava perto ali, disse assim, bah, mas eu tô com uma dor de cabeça, o Nando só abriu um olho, botou a mãozinha dentro do coisa, toma isso aqui que tu vai melhorar. E voltou a dormir.
Daqui a pouco, automático.
Aí passou uma hora, mais ou menos, um outro jornalista. Pai, eu tô com uma indisposição, não sei o quê. O Nando só abriu um olho e botou o dedinho. Toma isso aqui que tu vai melhorar. Então esse era o médico, que foi por isso que eu perguntei se ele tinha te medicado alguma vez.
Não, com certeza, com certeza. Eu não sei se mesmo nesta Copa, Nando, nós nos encontramos, talvez, acho que lá num shopping center, que todo mundo ia lá perto do IBC, né?
Tinha um qual Copa? Ai, Munique,
é. Sim. Tinha um shopping center lá e aí nós encontramos contigo lá, eu, o mestre, o Pretzel, enfim. E aí encontramos o Nando Bro lá. Acho que ali tu desse um remedinho pro Cabral, se não me engano.
Cabral foi meu cliente durante anos.
Grande Cláudio Cabral. Tem uns caras assim que eu lembro, cara, com uma saudade. Cláudio Cabral, Vianney Carlê, nossa senhora.
Cabral tinha umas frases maravilhosas de uma época antes do Twitter, né?
Já vamos pro superchat.
Jogador ruim, quanto mais treina, aprimora a ruindade. Era uma das teses dele.
Era muito bom. Agora, para Vero Internet, tem um superchat aí, Júnior Maiká?
Temos dois, Silvio. Temos mais uma nova informação. Amanhã, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, vai falar. Vai falar.
Que horas?
Não tem horário ainda, mas vai se manifestar amanhã e é sobre o técnico, né? Sobre a decisão do técnico, que tudo indica que vai ser só aquela... O Romildo é craque nessa entrevista aí, ele sempre faz, né? Uma entrevista que não diz nada, mas que a presença dele acaba só apaziguando as coisas. Ele vai lá fazer uma entrevista, assim como foi o anúncio da renovação do Renato, né? Ele faz uma entrevista, vai falar do Thiago Gomes e era isso. Pelo jeito parece que vai ser isso, Silvio. Eu tenho um superchat aqui, dois superchats do Cleidemar, dizendo o seguinte: se o Grêmio tivesse ido para a Sul-Americana via Brasileirão, não teria tido essa crise. Estava numa final, era só ter largado a vaga da Libertadores. E aí depois ele disse: vamos cair. Culpa do Oderich e dos odonistas. E o Cleidemar não queria que o Renato fosse embora.
Ali parece que, não sei se é consenso, mas houve uma maioria, né, para que o Renato saísse.
Não, Dado.
Oi.
Quem saiu foi o Renato. O Renato só saiu porque ele saiu. Não. Essa aí não vamos me contar.
Mas eu acho que ele saiu em função exatamente da manifestação do Oderich.
Claro que tem a ver.
O que eu quero dizer é que o Oderich, ao falar, ele foi quem foi a público.
Foi porta-voz.
Exatamente, tinha gente apoiando ele, senão não ia ter esse poder todo para mudar, né?
Claro.
Ele foi o, como é que se diz, ele tem uma expressão, ele foi o...
Boi de piranha?
Foi boi de piranha.
Mas porta-voz fica bem, porta-voz fica bem.
Fica melhor, né?
Nesse momento ele não se manifestou. Ô Ribeiro, sabe o que eu tava pensando? Por que que a gente às vezes não vira, não tem o dom de virar uma mosquinha? Para dar uma voada aqui para o Porto Alegre e chegar e parar exatamente em cima da mesa de uma reunião como esta de hoje, para ouvir o que estava sendo dito, para ouvir os argumentos, o que pode ter acontecido numa reunião como esta, hein? Para sair da reunião sem absolutamente nada definido, tanto que o Thiago Gomes vai seguir.
Eu até vou te dizer mais, meu decano preferido, eu estou muito curioso para saber que tipo de orientação foi dada ao Thiago Gomes. Tipo assim, tá, meu filho, vai fazer o quê? O que que ele vai fazer? O que que ele pode fazer? O que que disseram pra ele? Thiago, o negócio é que tu vai pegar essa bronca aí, tá? E vai levando. E deram carta branca pra ele, aqui, ó, muda o time, põe os guris, faz o quê? Ou não, ou põe esse time aqui, mantém o
não
time
do Thiago. Não existe isso, Ribeiro. Não existe isso. Nenhum profissional aceita isso, Ribeiro. O Thiago Gomes, se entrar lá, o Thiago Gomes estudou futebol, o Romildo não estudou, o Marcos Hermann não estudou, não tem ninguém lá da direção do Grêmio, nem o Oderich, tem ninguém que saiba um terço do que sabe o Thiago Gomes. Eles podem dar outro tipo de respaldo. Agora, se meter em escalação, ninguém da diretoria do Grêmio tem condição para isso.
Não, tá, pra tudo lá bem.
Tá o treinador, por isso que eles contratam o cara.
Tá, então, eu vou inverter a pergunta, meu segundo decano preferido, Nando Grossa.
Tá bem.
O que será que o Thiago Gomes perguntou para o Marcos Hermann? Eu posso fazer tal coisa? Eu estou pensando em fazer isso. Vocês concordam?
Eu acho que ele não perguntou nada, Ribeiro. Conhecendo assim, eu acho que ele não perguntou nada. Acho que ele recebeu, os caras disseram para ele: Thiago, contra o Palmeiras e o Grenal é contigo, tá? E ele vai trabalhar. Já deve ter se reunido com os jogadores, com as principais lideranças. Né? Aí de não novo, sei como é que isso? Ele vai proceder. Não sei, se ele já estava lá e ele vai assumir, eu se me dando essa encrenca, a primeira coisa que eu faço é me reunir com os jogadores.
É, eu acho que ainda não deu tempo para isso, Nando.
Talvez, não, pode ser, mas é, isso é com certeza ele vai fazer, meu filho.
Claro, seguramente amanhã. Evidente que houve uma conversa dele a essa altura, ou está havendo agora, quando o Grêmio, não, em função da reunião, não decidiu nada sobre técnico, havendo agora. E aí fica a curiosidade, o que será que eles estão realmente conversando? Será que ele faz esse tipo, olha, tu me dá respaldo porque eu quero fazer coisa diferente? Sabe, porque o técnico que vai assumir o Grêmio para o jogo contra o Palmeiras em São Paulo na quarta-feira, seja ele qual for, ele precisa fazer alguma coisa diferente. Ele precisa.
Pois então, é a chance do Thiago Gomes, é essa. Ele fazer alguma coisa. Porque se ele botar o mesmo time que jogou no domingo...
E a mesma ideia.
Uma coisa que pode fazer já, tá? É, o Rafinha, com todos os problemas, tá? Eu acho que ele joga mais do que vários que estão ali. Então, o Grêmio não tem lateral esquerdo. A atuação do Diogo Barbosa, na última partida contra o Goianense foi vergonhosa. Para mim, o pior jogador do Grêmio. A torcida deu um pau no Jean-Pierre a noite inteira. Para mim, ele foi o pior de todos. O Diogo Barbosa, ô Maiká.
É, a partida do Diogo Barbosa foi inacreditável.
Eu botaria o Rafinha pro lado esquerdo para botar o Wanderson no time, tá? Para começar por aí. Tá? Sei lá, alguma coisa que teria que ser pensada para fazer. Mas a mudança no sistema defensivo de laterais era essa. Eu botaria o Wanderson no lado direito e passava o Rafinha para a esquerda, né? Que ele pode ser menos jogador na esquerda do que é na direita, mas ele vai ser melhor que os outros que tem lá.
O Kleber era lateral esquerdo, não era?
Ele jogou alguns momentos de lateral também.
É. Joga de terceiro zagueiro, vai três zagueiros ali e o Kahneman saindo pela esquerda.
Eu acho que podia botar o Kahneman de lateral esquerdo e o Jeromel de lateral direito, porque o Jeromel apareceu como ponta direita. Naquela confusão que virou o Grêmio no segundo tempo ontem, ele apareceu até de ponta direita. Aliás, no ano passado tem um lance emblemático que ele também apareceu de ponta direita. Mas aí parece que deu gol. Ano passado não, acho que foi ano retrasado.
Na final da Copa do Brasil de 2016, quem cruza a bola pro Everton Cebolinha é o Jeromel, tá? Quer dizer, isso
aqui. Ah, então faz tempo que ele não joga de lateral direito.
Ô Silvio, agora deve ter sido um dia de muita reunião lá, hein? Ouviram jogadores, aí reunião interna, e nome, liga para empresário. Deve ter sido um dia daqueles lá no Grêmio.
Agora eu vou provocar vocês. No Pagos para Pensar para RF Assessoria Jurídica, eu insisto na minha tela a beleza de Nando Gross, de Ribeiro Neto e de Júnior Maiká. Esse programa mais adiante, lá pelas 10, 11 horas, conforme sempre me garante o Vitor Linden, que é o produtor do programa aqui, entra em podcast. Então, quem não estiver assistindo agora vai poder ouvir em podcast mais tarde. Só que aí não vai ver essas belezas na tela, né, cara? Então, eu sugiro que a audiência seja agora, porque vai acabar perdendo. Mas a provocação, agora falando sério para vocês, é o seguinte. O Grêmio, e o Ribeiro tem falado muito nisto, o Grêmio precisa proteger os seus dois zagueiros, Jeromel e Kahneman. Claramente, as dificuldades do Grêmio diminuíram o potencial defensivo do time, pelo Jeromel ou pelo Kahneman, por exemplo. Como diminuíram o movimento de meio campo e como diminuíram o movimento ofensivo. O Grêmio está mal, na minha opinião, se puder radicalizar, em todos os seus setores. Qual é o melhor...
Ataca mal e defende mal.
Então, qual é o melhor para os três? Tá? O que primeiro levantar o dedo vai sair falando. Qual é o melhor modo no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras em São Paulo, em termos de escalação, de proteger o Jeromel e o Kahneman?
Quantos treinos vai ter?
Só amanhã.
Aí eu não tenho... Eu já estou há horas dizendo que eu vou jogar em três zagueiros. É, a forma de proteger os dois é colocando o Juan ali. Né? Como não tem o Thiago Santos, tu pega, sei lá...
O Juan já está à disposição?
Já ficou no banco ontem.
O Juan já está de volta, então.
É, tá. Põe três zagueiros. Faz Juan, Jeromel e Kahneman. Não tem isso aí, cara. Isso ali até tem uma tendência, né? E joga com linha de cinco, velho. Não tem, assim, ó. Claro, infelizmente é um treino só. Mas me parece que é meio óbvio isso. Né? Faz o ali, fecha a casinha, uma linha de cinco, tá? e vê, e seja o que Deus quiser, primeiro tenta não perder.
O Silvio, tem que organizar o movimento, o Benfica, eu acho que dá para fazer essa linha de 5 e tal, mas só posicionar a linha de 5, uma linha de 4 e um na frente, só um posicionamento, não significa que teu time vá se defender bem, né? O que o Grêmio tem que fazer, coisa que o Grêmio parou de fazer, o Grêmio, primeiro, ele joga espaçado, o último jogo do Grêmio, parecia que tinha mais jogadores sempre do Atlético Goianiense do que do Grêmio, o Grêmio tá sempre espaçado. Nunca, os setores nunca estão juntos. Nenhum time se defende bem assim e nem ataca bem assim. Né? Isso é uma coisa que tu pode, com linha de 4, com linha de 3, o Grêmio tem que corrigir. O Grêmio não faz pressão no adversário que tem a posse de bola. O cara tá com a bola e o Grêmio fica cercando. O sujeito pode pegar, olhar, pensar, imaginar. Então, o cara pegou a bola, pressiona ele, tenta tirar a bola, faz ele errar, força o erro. Isso tu faz com linha de 3, com linha de 4. Eu acho que pode fazer a linha de 3 ou linha de 5 defensiva. Agora, o que tem que corrigir são os movimentos. Isso aí é uma linha com um time parado. O que o Grêmio precisa corrigir é a movimentação, que não tem. Parece que os caras se encontraram no aeroporto e foram para o estádio jogar.
Para sublinhar esse diagnóstico que é do Nando Gross corretíssimo, sabe que eu não gosto muito desses aplicativos de dados quantitativos, tá? Eu gosto de dados qualitativos, já falei sobre isso. Mas tem um dado que vai ao encontro do que tu está dizendo e acho que explica muita coisa. O Grêmio, vocês sabiam, é o pior time do Campeonato Brasileiro em desarmes. É o time que menos desarmou entre os 20 clubes.
As coisas também se explicam pelos números. O time que menos desarma é um time que vai ficar lá embaixo, cara. Precisa desarmar, isso é um processo absolutamente fundamental no futebol.
Eu sabe tenho a impressão que se a gente pegar qualquer dado do Grêmio, o Grêmio vai ser o pior em tudo. Vai ser o time que mais erra passes, o time que mais toma gol disso ou daquilo. Eu não sei. Eu nunca vi um Grêmio tão horroroso assim. Eu não quero fazer terrorismo, mas nessa mesma fase, tá, o Grêmio jogou 7 até agora, né? O Cruzeiro em 2019...
Agora deu gol do Brasil, primeiras... Oi? Deu gol do Brasil, Paquetá, em grande jogada do Neymar pela esquerda.
Aliás, o Paquetá é o grande nome, assim, o Neymar, sem discutir, mas, assim, de revelação, de afirmação, é o Paquetá. Paquetá é o cara que mais está aproveitando as chances. Tem um que estão se despedindo da seleção, na minha opinião, tipo Gabriel Jesus e tal, mas o Paquetá tá, esse tá carimbando a vaga.
E o Neymar, hein?
Puxa, ah, esse joga demais.
Deu caneta, os caras dentro da grande área e deixou o Paquetá livre para fazer. Pelo amor de Deus.
O Neymar é um jogador.
Nossa deu senhora. Bola no meio das pernas do cara.
Tipo, dois dentro da grande área.
Três. Eu até me virei pra olhar agora. Cara,
eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô me lembrando quando eu jogava.
Nossa senhora.
Eu tô me lembrando quando eu jogava, mas eu fazia esse tipo de jogada pelo lado direito.
Uhum. Não vem ficar, não vem com essa conversa. Tu era o cara que levou a bola no meio das pernas. Não vem com essa conversa por cima de
não
mim.
Não é verdade. Não vem com isso. Ô, Ribeiro, não adianta ficar sério, hein, Ribeiro? É verdade isso que eu tô dizendo. Fica nessa seriedade, estilo Guaíba aí, rapaz.
Mas eu acredito em ti, meu decano. Eu sempre acredito em ti. Vou te defender sempre.
Eu sei. Nando, completa aí que depois eu quero...
Eu nem sei mais o que eu tava falando, até que eu tava falando.
Nós tava falando como proteger o...
Não, nós tava falando dos desarmes.
Ah, eu tava dizendo que eu acho que hoje, em qualquer item, o Grêmio é o pior em tudo. Não, eu queria... Ah, eu tava dando um dado. Em 2019, o Cruzeiro, quando foi rebaixado, a sétima rodada é o que tá o Grêmio. O Grêmio tem 7 jogos. Então, o Cruzeiro tinha 9 pontos. O Grêmio tem 2. Tá? Então não me venham com essa conversa de que é muito cedo, bababá, time grande não cai, vamos parar com esse negócio. O Grêmio tem que entender que a situação é ruim, vamos te botar o orgulho pra debaixo da mesa e vão admitir. Primeira coisa é sair de onde o Grêmio tá, a situação é horrorosa.
O campeonato recém começou, o Grêmio tem 19 pontos atrás do líder, que é o Bragantino, sim, cara. E em 2004, na rodada anterior, o Grêmio tinha 2 pontos e continuou com 2, mas na rodada anterior... E aí, somando essas rodadas, não sei se essa foi a oitava ou a sétima.
Pro Grêmio não, foi a sétima, né?
Foi a sétima, tá. Então, eu acho que...
Foi a nona, mas pro Grêmio é a sétima.
Perfeito. Então, o Grêmio, em 2004, quando caiu, foi rebaixado, nos 6 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, tinha 6 pontos. Agora ele tem 2, não nos 6 primeiros jogos, mas nos 7. Então, o Grêmio realmente precisa se preocupar com isso aí e ter muito cuidado. Agora, o que tu ia dizer, Júnior Maiká? Os próximos 15 minutos estão reservados para ti.
Vossa Senhoria, não, eu vou dizer para você, sinceramente, eu gostei. Gostei da ideia, gostei do nome. não estava feliz com a história com o Filipão. Não é, obviamente não era o momento de retorno do Renato, muito em cima, né? Recém saiu, seria um atestado de incompetência, mais um da direção do Grêmio. Eu gosto da ideia, Silvio, gosto da ideia de um cara novo, com outras ideias. Espero, né? Espero que ele tenha respaldo para apresentar novas ideias, para trabalhar, né? Acho que agora está muito mais na mão da direção do Grêmio do que do treinador, né? Dar esse respaldo, ajudá-lo. É, dizem que tem uma, né, que o nome dele é bem quisto dentro do vestiário e que os jogadores também vão trabalhar uma mudança de postura. Então, eu gostei do nome, vou torcer muito para dar certo, espero que ele não cometa os erros que o Thiago Nunes cometeu, né, que só repetiu decisões do Renato e não durou. Então, vou torcer muito e gostei da ideia, Silvio. Gostei do nome do Thiago Gomes.
Cara, eu tô vendo uma coisa aqui, porque eu tô cuidando do jogo e vi há pouco um choque de cabeça do Paquetá e de um jogador peruano. Foi uma coisa muito feia, os dois estão caídos em campo ainda. Isso tá acontecendo muito no futebol, não sei se vocês se deram conta disso, né, cara?
Cara, há 4 anos eu escrevi uma coluna. Quando eu escrevi a coluna e as pessoas já não liam, tá? Ninguém lê mais coluna, tá? A preguiça, as pessoas não leem mais. É, dito isso, eu escrevi uma coluna dizendo que no futuro, o futebol será com os capacetes do Peter Cech. Todos vão jogar, todos. Inclusive vai ser com as cores do time, ou vender até patrocínio. Mas é inevitável que o futebol será jogado com capacetes. Não tenha dúvida nenhuma.
Como já é jogado futebol americano, né?
É. Cara, mas serão assim. Capacetes móveis, né? Não serão aqueles trambolhos, né? O que o Peter Cech usou, o goleiro, né?
Sim, então, sim.
É, vai ser essas, assim, porque é inevitável isso aí.
Esses choques de cabeça, eles cobram um preço mais adiante, né?
Claro,
leva 2 ou 3 porradas dessa na cabeça, no futuro ele vai de alguma forma sentir, cara. Cara, é muito duro.
Fala, Nando. Falar sobre isso, quando a gente trouxe o jogo da seleção. Pô, o Tite fez um apelo depois do Brasil e Chile sobre o gramado. Pelo amor de Deus, tá bem, tá tudo errado, mas pelo menos o gramado, você não pode trocar o local de a gente jogar para ter um jogo melhor. Ele fez um apelo, não foi pelo Brasil, ele lamentou a qualidade do jogo. Ele disse: olha, o Chile joga muito mais, o Brasil joga muito mais, mas não dá para jogar nesse campo. E o jogo foi para lá de novo, quer dizer, o jogo tá lá no Engenhão.
O Tite vai pagar mais uma multa, hein?
Provavelmente.
Reclamou, né? Da Comebol. E não foi só ele. Teve outros 2 técnicos que também andaram reclamando alguma coisa. E não sei se é de gramado, também foram multados.
Mas não tem onde jogar, hein?
Um negócio impressionante isso.
Os locais foram definidos com antecedência, né? Antes da competição.
Sim, mas antes, uma semana antes, Ribeiro. Porque foi que a competição ficou definida uma semana antes de começar. Então,
deu para fazer, mas foi de última hora.
Os caras vão olhar o estádio, eles olham o camarote, tá, os banheiros, os vestiários.
Não, mas tinha que falar com o governador antes, Dando. Teve estado que se recusou a receber. E aí?
Não, mas aqui, tem futebol no Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul tem futebol no Brasil inteiro.
Mas a Copa América virou, como tu sabes, uma questão política. E aí?
O próprio Rio de Janeiro tem gramados melhores do que o Engenhão. Tanto São Januário como o Vasco da Gama, como o Maracanã.
Tem superchat, Maiká?
Tem. O nosso querido Javi aqui disse o seguinte: o grupo de jogadores do Grêmio escolheu o treinador.
Será? Será, Javi?
Pois é, é isso que eu tô dizendo. Mas é que o grupo escolheu, tá bem, mas o grupo tem mais de 22 atletas e só 11, ele pode escalar só 11, como é que vai agradar todo o grupo?
É, não, essa de o grupo escolheu é...
Como é que o cara é? É o que vocês acham? O grupo receberia bem, muito forte também, né?
Agora, virando a chave e indo pro Internacional. O Internacional que empatou esse jogo diante do time do Corinthians. Talvez, e isso foi colocado hoje pela manhã, no nosso programa aqui, um Corinthians muito fraco. E aí eu perguntei para o Baldassi, como é que o Inter não ganha desse Corinthians tão fraco? Mas a verdade é que não ganhou. Diego Aguirre tem 4 jogos como técnico do Internacional. Então a pergunta é a seguinte: por onde, afinal de contas, o Internacional pode avançar, pode melhorar, para se firmar efetivamente com um time de uma produção produção melhor e mais equilibrada, ganhando com naturalidade alguns jogos. Onde é que pode avançar o Internacional?
Mas qual é o teu objetivo?
Meu objetivo é chegar num ponto em que o Inter possa melhorar o seu rendimento. Não, assim como eu perguntei sobre qual é o melhor modo de proteger o Jeromel e o Kahneman, eu estou perguntando onde é que o Inter pode avançar para conseguir um melhor rendimento, porque o rendimento, por enquanto, ele não é uniforme.
É, mas assim, é difícil alcançar uniformidade com a avaliação de time, né? Que é um perfil que tem o Diego Aguirre. Mas o Inter vai melhorar, o Tyson quando voltar vai melhorar o time, o mercado está chegando agora, ele vai fazer com certeza uma linha defensiva de 4, né? E vai ajustar o sistema defensivo, vai melhorar a bola defensiva aérea, que é um problema, tá tudo bem. Só que isso não vai ser suficiente para o Inter disputar o título. Por isso que eu te digo qual é o objetivo. Mas vai melhorar, o Inter vai ser mais competitivo e tal. Mas vai faltar o que sempre falta ao Inter.
Hoje foi anunciado um novo zagueiro aí, Nando.
O Gabriel Mercado. Disputou a última Copa do Mundo pela Argentina. É uma liderança. Eu acho que o Inter precisava de um cara assim. Tomara que chegue, dê certo, mas é zagueirão, né? Chega para o Inter. Tem um monte de guri. O que foi contratado também é um guri, o Bruno Mendes. O Inter tem uma gurizada. O único mais velho ali com uma certa experiência é o Cuesta, que está se mostrando que ele joga bem tendo uma boa parceria, né? Ele, para ser o cara, o maduro da zaga com um garoto, ele afunda. Ele não está conseguindo dar esse respaldo para quem chega ao lado dele. Ao contrário, ele precisa de um respaldo. Então, eu acho que o mercado vem aí para melhorar. Gostei do lateral esquerdo, Paulo Vitor, tá? Até porque o nosso parâmetro de avaliação era muito baixo, né? Os que tinham jogando no Inter. Mas eu vi um cara de personalidade. Meteu uma caneta uma hora no Fagner, jogador da seleção e tal, ele sabe jogar. Eu gostei dele. Né?
Será que o Diego Aguirre não vai jogar com 3 zagueiros também, hein?
Eu não lembro muito o Aguirre jogar assim, viu, Ribeiro?
É 3 zagueiros dos dois, tu. No Grêmio e no Inter.
Mas agora é uma tendência, virou modinha. Todo mundo tá assim.
Não, mas
a seleção brasileira tá ganhando com linha de 4 e ganhando um time que tá fazendo uma linha de 5. O Peru joga 5.
Mas deixa eu dizer,
linha de 5 atrás e tá perdendo.
Que time
esse negócio, tem que destruir, não. Só que esse negócio com 3 zagueiros, que tu tá dizendo que virou modinha, é verdade. Tem times e até seleções jogando com 3 zagueiros, mas alguns não estão jogando com 3 zagueiros específicos. Tu pega a seleção da Inglaterra e a seleção da Inglaterra transforma o Walker, que é o lateral direito, num terceiro zagueiro.
Eles estão fazendo este tipo de movimento. O Fortaleza faz com o time.
Então, mas o mercado é lateral direito, que jogou como zagueiro só com o Diego Aguirre lá na Arábia.
E aí ele pode. Recentemente o Diego Aguirre foi no jogo de estreia dele, não foi? Que ele colocou o Zé Gabriel ali?
Isso.
Como lateral direito, que até jogou como lateral direito. Mas me parece que a ideia que passou na cabeça dele é de volta e meia nos movimentos do time e não o tempo todo estabelecer que um dos laterais eventualmente vire o terceiro zagueiro.
Ele pode fazer essa linha, né, prender um dos laterais. O Tite fez, não linha de 3, mas o Tite uma vez fez com aquele Inter da Sul-Americana, era tudo zagueiro, né? Os laterais eram zagueiros, o Bolívar.
Era Bolívar, Álvaro.
Marcão, né?
Álvaro, o Índio. Zagueiro, o Índio e o Marcão.
Isso aí, né? Ele fez também isso. E o Grêmio do Filipão, ele soltava o Arce e prendia o Roger para fazer o terceiro zagueiro várias vezes. Né? Não, o que o Ribeiro está falando hoje é uma tendência, assim, vários times estão jogando assim, né? Joga com uma linha de 3 e quando está fazendo uma posição defensiva recua os dois do lado, né? e faz uma linha de 5, mas não necessariamente o nome é 3 zagueiros, né? Linha de 3, coisa assim, né? O Benfica até lembrou o time do, agora que veio jogar com o Grêmio, foi o que tinha o meia. O Crispim jogava como... Era o cara do lado esquerdo.
O Del Valle?
Fortaleza?
O Fortaleza. O Crispim. Ele não tinha figura do lateral esquerdo. Não era seu 3 zagueiro, daí tu bota um ala pra jogar. Não, era um meia. Né? Era um meia que tava ali, que aí baixava. Então é questão de posicionar os caras. Né? E eu acho que às vezes o Ribeiro tá falando certo. Às vezes nós estamos atrasados nisso. A gente chega aqui, todo mundo faz a mesma coisa. Bota um aqui, um ali, os caras são tudo meio padrão. Por isso que quem tá fazendo algo diferente... Tá conseguindo ter bons resultados, né? A gente tá vendo que quem tá liderando é tudo gurizada nova. A gente tá vendo aí, ó, é o Valentim, né? Que tá lá no Bragantino.
O Bragantino é o Barbieri.
Eu falei Valentim, desculpa, Barbieri, né? Segunda vez que eu faço isso com, cara, com o Barbieri. Cara,
eu vi o Bragantino se impor com naturalidade, com movimentos e com organização em cima do São Paulo, que é um negócio impressionante, cara. O São Paulo parecia um time pequeno.
Tu vê que é um time que tá organizado. O próprio, o Fortaleza, que tem o Vojvoda, né? O argentino.
Sim.
Ele é um cara que, de 41 anos, 42 anos, ele é um cara jovem, assim, não tem... É grande e tá encarando como a grande chance dele no Fortaleza, mora dentro do CT no Fortaleza, não tá em nenhum hotel lá, é um cara que também tá apostando. O Atlético Paranaense trouxe um técnico português, tá fazendo uma campanha espetacular, ele tá atrás do Bragantino, mas tem um jogo a menos, Benfica, o Paranaense, se ele ganhar, ele é líder.
Orlando, esse Atlético Goianense, que até tinha levado 4 do Atlético Mineiro, mas aquilo ali acabou sendo exceção, ele tem vencido o Corinthians, por exemplo, ele venceu 2 partidas o Corinthians, era na Copa Sul-Americana, né?
Mas ontem, ele
ganhou outras partidas, não sei se ele eliminou o Fluminense, uma coisa assim, e ontem ele foi um time organizado, se tinha um time organizado em campo ontem, era esse time, cara.
Mas ontem ele foi ajudado, né? Sabe o que foi a coisa que chamou a atenção, falando do GPR? O GPR ontem, ele parece assim que o Thiago Nunes falou para ele, ó, meu filho, hoje tu vai estar, tu não precisa marcar, tá? Tu vai ficar, fazer a saída, tu vai cercar a saída de bola dos caras, tá? Tu não
esquema precisa... do Renato, Ribeiro, esquema do Renato.
É, 4-4-2. E aí ficou os dois ali, o Mateuzinho e o Bob Sim, contra 4 jogadores do Atlético tocando bola. Aí foi uma barbada, né? Aí...
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o novo técnico do Grêmio, talvez até seja o eu acho que o Thiago Gomes vai treinar no Grenal, por exemplo, e ele não vai ter o Matheus Henrique. O Matheus joga agora contra o Palmeiras, se jogar no caso, e depois vai para a seleção olímpica, então ele não vai ter. Ele vai ter na mão a chance de, quem sabe, sem o Matheus Henrique, mudar esse meio campo do Grêmio e fazer com que esse meio campo funcione um pouco melhor. Agora, tomara que não venha só com aquela, Júnior Maiká, solução absolutamente simplista, né? Não tem Thiago Santos? Não, o primeiro tem que ser o Lucas Silva na frente da área.
É. Ô Silvio, eu não sei se vai... A preocupação toda é com a direção do Grêmio. Está muito claro que eles estão muito perdidos, né? Ver como é que vai reagir, como é que o Grêmio vai ter tranquilidade, como é que o Thiago Gomes vai ter tranquilidade para o Grêmio se aprumar dentro de campo. Esse é o problema, essa é a questão. Eu não duvido das ideias do Thiago e acho que é um trabalho natural dele, né? Eventualmente ele chegaria no time principal do Grêmio. E eu gosto muito disso, Silvio. A gente está citando ideias novas, né? O Red Bull Bragantino é uma ideia toda nova, não só de dentro de campo, mas como clube, como gestão. E aí a gente vê essas entrevistas que o Grêmio deu ontem.
Mas daí tem uma ideia, né, Maiká?
Complicado, né, Nando? As entrevistas do Grêmio...
Tem uma ideia, Bragantino.
Sim.
Não é uma decisão depois de 7 jogos sem vitória, vamos mudar tudo. Não é isso, né? Os caras fizeram projeto, começaram, né?
Eu acho que facilita, porque não tem a pressão, né? Não, assim como a gente viu o Del Valle com o Miguel Angel e sem o Miguel Angel também, o Independiente Del Valle é um time, entre aspas, descompromissado, né? Porque ele não tem a pressão. E o Red Bull Bragantino também, né? Tu não consegue implantar esse estilo de ideia, mas tu consegue adaptar. Né? Tu tem que modernizar. E aí tu pega as entrevistas do Grêmio pós-jogo contra o Juventude e ontem, né, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, poxa, é sacanagem, né? Tem que perguntar pro cara se ele vai querer, fato novo. É um discurso que não cabe mais no futebol. A gente tá... Os clubes investem em diretor executivo remunerado, CEO, né, estruturam todo o clube. E aí os dirigentes que são vinculados ao clube, à parte política... ficam dando esse tipo de declaração, então não se envolve. Então não se envolve com o futebol. Delega, contrata de fora e não se envolve se é para ficar fazendo isso, né? E aí, o problema é que eu acho que isso aí vai estourar no Thiago Gomes, né? Eu espero, a impressão que eu tenho, Silvio, como foi a contratação do Roger, é que pela falta de convicção, né, na tentativa e erro, o Grêmio acertou. Porque o Grêmio quis o Cristóvão Borges e o Doriva. E tomara que funcione assim também. O Grêmio quis o Roger, o Renato de volta, quis o Filipão de volta. Nessa aleatoriedade, né, da falta de convicção, que o Grêmio acerte de novo, sem querer, pelo jeito.
Pois é. Cara, essa da volta do Renato, se concretizasse, seria a assinatura de que a direção está completamente perdida, né?
Benfica, eu acho que o Renato pessoalmente está de olho no Flamengo. Eu estava acompanhando, o Flamengo está, por incrível que pareça, mas há muita contestação em relação ao Ceni. Eu estava lendo até o perfil do Matheus Flá, que é um jornalista lá do Rio, que fala só do Flamengo, e ele estava colocando aqui, ó, ele botou: a diretoria do Flamengo está insatisfeita com o Ceni. Aí algumas avaliações internas sobre o técnico: substituições ruins durante os jogos, péssima leitura de jogo, declarações e entrevistas que mostram um certo conformismo e nunca assume a culpa. Tá? E aí também a informação do Vene Casagrande, que o Rogério Ceni também estaria insatisfeito com a diretoria do Flamengo. Quer dizer, tem esse papo todo no Rio de Janeiro. E não tem dúvida que o Renato está no sofá, né, tomando ali uma água gelada, talvez esperando tocar o celular, meu filho.
Será? Eu também acho.
Que saiu o Rogério, ele é o primeiro nome no Flamengo.
Pois é. E ele tem esse objetivo, né? Ele tem esse objetivo. Houve até um momento em que aconteceu uma proposta do Flamengo quando ele estava no Grêmio, e aí permaneceu no Grêmio. Mas houve realmente a investida do Flamengo em cima do Renato.
E um detalhe, Benfica, só para o Thiago Nunes valorizou o Renato. O Renato saiu desvalorizado aqui do Rio Grande do Sul, porque saiu por... o Grêmio não estava bem, foi eliminado da Libertadores. O trabalho do Thiago Nunes botou o Renato lá em cima.
Tanto que muito torcedor queria a volta do Renato. Possivelmente muito torcedor que criticou o Renato no momento em que o Renato saiu, porque o Renato estava mal, né? Mas o futebol é assim, né? É dinâmico. Futebol é dinâmico. Quem é que fez essa frase? Eu acho que foi o nosso amigo Luiz Onofre Meira.
Não, a gente sempre atribuiu.
Ou o Rafael Bandeira dos Santos.
Ao Rafael Bandeira essa frase.
É que o Meira também teve umas frases. Aliás, teve uma frase, eu estava me lembrando ontem, de um conselheiro do Grêmio, lá atrás, que em determinado momento ele era médico, ele foi diretor médico do Grêmio, chamado, eu não lembro do primeiro nome dele, mas o sobrenome eu lembro, Mikkelberg. Lembra da frase que ele fez, quando o Grêmio estava muito mal em determinado momento? Ele só fez a seguinte frase: pobre Grêmio. Cara, isso repercutiu.
Ô, Silvio.
Eu acho que nós jornalistas, passamos uma semana lembrando dessa frase, porque o Grêmio estava muito mal naquele momento. Pobre Grêmio. Que é, Maiká? Mas estava com mais pontos do que agora.
Eu tô olhando a tabela, né? Falei mais cedo no programa junto com o Ribeiro sobre alguns clubes que a gente achou que brigaria lá embaixo e que estão lá em cima, né? Atlético Goianiense, o Bahia, o Fortaleza, né? Então, assim, eu tô olhando, eu acho que tem três incógnitas nesse campeonato, que é Grêmio, São Paulo e Inter, né, que a gente não sabe no que vai dar. E a gente tem esse grupo mais fraco ali, né, Chapecoense, Cuiabá, Sport, Juventude, que são times que vão estar lutando contra o rebaixamento. Tem uma lista grande de clubes que a gente tá vendo que estão organizados, né, eu acho que o América Mineiro tá melhorando. O Corinthians não é um sistema de... Né, não dá para qualificar como organizado, mas é um time que está se entregando mais, que vende mais caro as derrotas, né, ou os resultados, mas de pouca qualidade. Ceará, Atlético Goianiense, Bahia, Santos, Fortaleza, Fluminense. E aí os que estão postulando, né? Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras, Galo e Flamengo. Acho que é por aí, né? Não sei, eu tô preocupado realmente com a situação do Grêmio, Nando, né, porque... eu acho que essa corrida contra o rebaixamento diminuiu nesse campeonato.
Eu acho que o Flamengo, se organizar, ele ganha o campeonato. Com o elenco que tem, ele ganha o campeonato. Mas tem que... Tá rateando muito. O Flamengo tem 3 derrotas em 7 jogos, né? São muitas derrotas para um time do tamanho do Flamengo. Mas eu não acho aquilo que a gente diria em outros tempos, que Bragantino, Atlético Paranaense, né, seriam aquilo que... Os caras chamam de cavalo paraguaio e tal, que seria, né, só para largada. Eu não acho. Eu vejo um futebol consistente no Bragantino e no Atlético Paranaense. Acho que vão brigar lá na ponta de cima, com Palmeiras e Flamengo. Não sei, o Atlético Mineiro oscila muito, mas também está crescendo. Agora não vejo Inter, Corinthians, Fluminense, Santos. Eu não vejo potencial. Isso aí vão brigar por uma vaga entre os 6 primeiros, né? Mas lá em cima eu acho que é Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e os 2, Bragantino e Atlético Paranaense, eu acho que vão até o final brigando.
Ribeiro, como é que tu imagina que vai ser Inter e São Paulo no Beira-Rio quarta-feira?
Olha, o torcedor do Inter, que adquiriu, né, os últimos anos deixaram o torcedor do Inter no divã, né? Eu já falei isso. Internacional, o torcedor é bipolar e tal. Ele já acha, ele já tá com medo que o Inter ressuscite os mortos, né? Porque É São Paulo e Grêmio na sequência. Então, um grande medo do torcedor do Inter é esse. Pá, agora sim, né?
Nenhum dos dois ganhou ainda.
É, vai justamente o Inter que vai entregar. Eu vou te dizer, tá? Jogos difíceis, complicados, porque o Inter também tem as suas limitações. O Inter também tem as suas dificuldades, né? Agora, a gente sempre acha, né? Ah, não, mas São Paulo e Grêmio estão mal, mas uma hora vão acordar. Não sei, tá? Não estão jogando para isso. Acho que o Internacional está pelo menos um pouquinho mais organizado. Já mudou a comissão técnica e tal. Eu acho que o Inter ganha do São Paulo. Acho que tem time para ganhar, por mais que não seja brilhante, que não tenha a cereja do bolo que eu já falei. Está na hora de ganhar no Beira-Rio, né, o Silvio? Não ganhou ainda no campeonato.
Se não me engano, não ganhou no Beira-Rio há 7 jogos. Ô, Júnior Maiká.
Contra o Juventude no Gauchão a última vez.
Pois é, o Fabiano Baldasso, aqui no nosso grupo de WhatsApp interno, ele tá afirmando que o Thiago Gomes é o novo técnico do Grêmio. Eu acho que ele está te provocando.
Pois é. Não, eu acho que ele foi.
Responde para ele. Hoje tu tá calmo.
Eu acho que ele foi no mais na informação mesmo, Silvio. Acho que ele foi mais na informação que está circulando, né? Mas assim, algumas. A maioria dos colegas aí estão. Suprimindo o termo efetivado, né? Tá todo mundo nessa pauta.
Mas isso seria um erro do Grêmio, cara?
É, o cara já entra desprestigiado.
Não, e entra com uma pressão muito grande, né? Deixa ele ir treinando, vai trabalhando.
São difíceis, né?
Me parece isso apenas assim, ó, para ganhar tempo. O Grêmio não tem convicção do que quer. Não sabe,
o que vai fazer. Aí deixa o guri.
Trocar de treinador hoje em dia é uma tarefa árdua, né? Tu pode parar na mão do Zé Ricardo. Não, o mercado é restrito. Muito restrito.
Mais algum recado na nossa interatividade aí, seu Júnior Maiká?
Sim, senhor, seu Silvio Benfica. A gente perdeu um superchat aqui, falha minha, do Javi. Ele falou que não usa 3 zagueiros, gosta de linha de 4, como o Inter de 2008 da Sul-Americana. A gente estava falando sobre o uso de 3 zagueiros ou 4 ali, né? Aquela linha que o Inter usou.
Ele gosta de 4 zagueiros. Todos os 4 eram zagueiros.
Isso aí.
Muito bem, esse é o Bairrista Futebol Clube, nesta segunda-feira.
Não, esse é o Pagos para Pensar, Silvio.
Esse é o Pagos para Pensar. A minha cabeça está enlouquecendo, eu preciso ir para o divã também.
Presta atenção, amigo, fica,
por favor. O senhor não notou, Silvio,
que tu falasse no divã.
Você não notou que hoje eu fiz um programa muito comportado?
Cara, eu ia falar isso. Tu tá assim, mas tu tá cansado, né?
Tô.
Eu acho que tu tá cansado, deve ser isso, né? Não, o cara que fala demais acaba cansando pela própria língua. A língua faz cansar.
Pode ser.
Não pode falar tanto. Tu apresentou 4 programas hoje e o Maiká acaba de completar 5 programas. Não é possível isso, cara. Não há talento que resista a isso aí.
E o Maiká é jovem ainda, né?
E tu tá bem cansado.
Isso é verdade.
Intervalo de jogo, o Brasil tá ganhando do Peru na Copa América por 1-0. E amanhã tem Argentina contra Colômbia.
E Itália e Espanha.
Ah, sim, aí nós vamos falar da Eurocopa, Itália e Espanha amanhã. E na quarta tem a Inglaterra contra... Olha como tô mal de... Contra a Dinamarca, minha cabeça. A Dinamáquina, Nando.
A Dinamáquina,
Ribeiro, da Copa de 86.
86.
Fez um furor e acabou eliminado pela Espanha tomando 6.
Foi 5 ou 6 a 0, mas foi assim, ó. Foi uma avalanche a Dinamarca no início da
competição.
Nossa, mas era um troço maluco, daqui a pouco toma 6. E cai fora da competição.
E tem Itália e Espanha, a Itália que passou pela Bélgica, a Itália com linha de 4 e a Bélgica com linha de 3. E ganhou a Itália que passou pelo time do Ribeiro Neto de linha de 3. Nós com a linha de 4, nós da Itália passamos pela Bélgica de linha de 3. Itália e Espanha, os dois com linha de 4 amanhã, uma das semifinais, né?
É que o Ribeiro é da geração belga. Aliás, que troço chato isso aí, cara. Alguém usou essa expressão lá atrás, e aí isso é usado até hoje como um desprestígio para a Bélgica, que tem uma bela seleção, cara.
É uma ótima seleção, baita aí, time da Bélgica.
Aí fica, mas a provocação, só que às vezes eu acho assim, ó, que na a provocação não é exatamente para a seleção ou para o time, é contra o jornalista que pensa diferente de mim.
É contra a tese.
Não é assim, é contra a tese. Contra o jornalista que pensa diferente de mim. Então eu vou ironizar. Ah, que coisinha.
Mas eu quero dizer que amanhã, amanhã é o jogo da... Não, amanhã é Itália, né? Não
sei Itália, se é... Itália e Espanha.
É, tá. Mas no jogo da Inglaterra com a Dinamarca...
Dinamarca.
É, eu vou de Dinamarca, apesar de ela jogar com linha de 3, o Ribeiro, contra a Inglaterra, que vai de linha de 4. É a única de linha de 3 que sobreviveu na competição, é a Dinamarca.
Eu torço pela Inglaterra sempre.
Ah, tu vai trair a tua linha de 3 pelos ingleses?
Só eu sou um inglês perdido no mundo.
Certo. Ô, garoto, tá comigo. Eu torço também pela Inglaterra nesse jogo aí.
As coisas poderiam ser piores, viu, Silvio?
É mesmo?
É, cortaram a luz no CT do Cruzeiro hoje.
Pois é, mas o Cruzeiro tá dando explicação que tá dentro do prazo para pagar. Cara, isso é muito verdade. Complicado, né? Isso é muito difícil.
Olha, Curizada! Eu sei como é que é isso, meu. Posso dar pro Cruzeiro, eu já conheço esse negócio aí, meu.
É mesmo?
Eu não...
mas tu não atrasou o pagamento? É que falta muita luz na...
Não, já tive luz cortada em alguns momentos aí, tive que atrasar, Benfica. Tive que atrasar. Faz um tempo isso.
No tempo que tu tava com uma certa dificuldade financeira.
Que trabalhava bem mais que hoje e não tinha salário, entendeu? Mas a gente atrasava o que dava, tinha que comer, né? O que você vai fazer?
Eu lembro.
Tu lembra, Ribeiro?
Lembro.
O período que eu tava já no RH do Serasa, do SPC, os caras mandavam cartão de Natal no fim do ano, meu filho. Eu já era do RH.
Aí me lembro o Guerrinha. Quando eu tô bem no banco, ninguém me liga. É agora, verdade. Quando eu tô mal, tô no cheque especial, o gerente tá sempre me ligando.
É verdade.
Dando grossa.
Tu faz um baita depósito, o gerente não te liga pra te elogiar. Tu passa um cheque sem fundo, ele liga um minuto depois.
Já corre atrás. Dando Gross, aproveite e tramanda aí.
Tá bom. Grande abraço aí pra todos aí.
Um abraço. Ribeiro, bom descanso.
Que? Mais um que foi embora? Mais um que foi embora pro litoral?
Não, é um retiro espiritual de uma semana.
Tem um encontro marcado amanhã com o Fabiano Baldasso. Café da manhã, às 7 horas. Ribeiro, bom descanso, porque tu tá morto.
Tô igual o time do Grêmio.
Ainda assim fosse brilhante.
Ribeiro jogou de terno hoje, viu, Silvio?
Jogou de terno, né?
Parecia que tava morto.
Júnior Maiká, muito obrigado pela participação brilhante no programa,
sempre,
viu?
Sempre uma honra, né, Silvio? Tá aqui com meus mestres. Saudade, Nando Gross.
Pô, eu que o diga, tio. Eu que o diga. É, na volta vamos conversar aí.
Ah, nós temos. Ah. Quando passar a pandemia, nós já temos um... O que que é? Aquele uma massa, ô Maiká? Prometida no ano passado? Uma lasanha? Prometida no ano passado, né?
Isso, lasanha de preguiçoso lá na casa do Ribeiro Neto pra gente roubar os vinil dele.
Isso aí, boa, beleza.
Boa, tchau, boa, tchau, boa. Gurizada. Tchau. Marcos. Pagos para pensar, fica por aqui. Tchau.